Neste Magazine Artes, focamos o nosso olhar sobre as sonoridades marcadas pela espiritualidade e o apelo à tolerância de Liwoningo, Luz em Shop, o nome do segundo álbum da cantora de origem moçambicana Selma Wamus, um trabalho apresentado no passado dia 18 de julho em Lisboa, antes de chegar às bancas e plataformas digitais no dia 24 de julho, alguns meses depois da data inicialmente prevista devido à crise provocada pelo coronavírus. Com letras cantadas em português, inglês e nas línguas faladas em Moçambique, Liwoningo é o fruto de várias colaborações, nomeadamente com o brasileiro Guilherme Castrup, músico e produtor distinguido nos Grammys pelos seus trabalhos com a cantora brasileira Elsa Soares. Este novo álbum, que chega num momento peculiar, vem a seguir a um primeiro disco, Mati, lançado em 2018, que conquistou o público e a crítica. Por conseguinte, dois anos depois, não deixava de haver alguma pressão à volta deste segundo trabalho, admite Selma Wamus.
Essa não foi.
Quando uma pessoa faz um primeiro álbum, muito embora queira que tudo corra bem, é assim um passo de fé, não é? A pessoa faz e sem grandes expectativas, e a verdade é que o Mati foi muito bem recebido, acabou por ser tocado em muitos países, e embora não seja um álbum de música pop ou um sucesso de bilhões internacional, mas dentro daquilo que era o nosso público-alvo, chegou a toda a gente e, portanto, a receptividade foi muito boa, principalmente para mim, que já vinha de um historial do rock, do Rodrigo Leão, do gospel, do jazz, em que as pessoas não sabiam muito bem como é que eu me iria apresentar a solo. O álbum foi muitíssimo bem recebido e, portanto, claro, há uma, não diria só maior pressão, mas uma maior responsabilidade em dar continuidade a algo que as pessoas gostaram. Pessoalmente, sinto que este álbum é melhor do que o anterior. É mais sólido, é mais ousado, estou mais confiante em relação à sonoridade que apresento, tenho aqui a possibilidade, já no anterior tinha tido a oportunidade de trabalhar com um produtor fantástico, que é o Iori Collignon da Holanda, mas tive agora a oportunidade de poder não só trabalhar com o Iori a nível técnico, mas trabalhar com um grande produtor que é o Guilherme Castrup, brasileiro, que também trouxe uma riqueza imensa ao disco. Então eu atualmente sinto que este disco é mais coerente e eventualmente melhor do que o Mati, mas as pessoas irão julgar, irão apreciar. De qualquer forma, acho que nenhum dos dois nos envergonha e acho que são os dois uma consequência muito lógica do trabalho que eu tenho vindo a fazer e a apresentar.
Estava a mencionar o trabalho juntamente com o produtor Guilherme Castrup, que é o produtor de Elsa Soares. Como é que surgiu a oportunidade de trabalhar com este produtor e como é que foi o processo criativo com ele?
O trabalho de Elsa Soares é conhecido há muitos anos, mas aquilo que eu acho que o Guilherme conseguiu fazer em dois álbuns, A Mulher do Fim do Mundo e O Deus é Mulher, foi de facto um trabalho fantástico, de uma nova roupagem daquilo que era a música que a Elsa fazia, trazendo o samba, o rock, a eletrónica, numa fusão muito bonita e muito natural. E, portanto, eu fui estando atenta a esse processo de produção que ele fez, a chamar determinados músicos, a criar determinadas sonoridades. Então, por trabalharmos com a mesma agência, acabámos por ter um contacto um pouco mais próximo e juntámos, conversámos, almoçámos. Eu disse-lhe que gostava muito de trabalhar com ele. Ele também foi ver um concerto meu, mostrou-se muito interessado em trabalhar e acho que aqui o interesse teve muito a ver com as temáticas que eu abordo, a forma como eu abordo, seja a questão da espiritualidade e do ativismo e a forma como eu junto aqui a minha fé cristã com aquilo que eu acho que deve ser a nossa intervenção social. Penso que foi muito interessante para ele, mas mais do que tudo, um bom entendimento enquanto profissionais e também um interesse lógico em criar uma ponte ainda mais estreita entre Brasil, Portugal e Moçambique, e um interesse das duas partes. Depois, a partir do momento em que conversámos sobre qual é que era o meu conceito para este disco e sobre o que é que eu apreciava no trabalho do Guilherme, tudo aconteceu, como diriam os brasileiros, tudo rolou com muita naturalidade e foi um gosto trabalhar com o Guilherme. Primeiro, o trabalho foi feito aqui em Portugal, gravámos ao vivo com os músicos que me acompanham aqui ao vivo, mas como tenho tido a oportunidade de fazer turnês no Brasil, depois eu tive mais dois processos feitos no Brasil, nomeadamente a finalização do disco e a colaboração de vários músicos brasileiros que iam surgindo lá em casa e que nós também sentíamos casa. Eu falo aqui do estúdio de gravação no Brasil, em São Paulo, a Toca do Tatu, que iam surgindo de uma forma às vezes planeada, de outra forma espontânea, e que iam deixando os seus contributos para este disco para ser aquela cereja no cimo do bolo.
Porquê que este disco se chama Liwoningo, que quer dizer luz em Chop.
O nome do disco vem antes de todas as composições. Ao contrário do Mati, cujo nome eu batizo o disco depois de ter um disco construído, e há uma história contada no Mati, mas depois o nome surge na sequência de um relato que já está escrito. No caso do Leoning foi o contrário. Já tinha o Mati feito e eu já estava a pensar no próximo disco e eu tinha a certeza que o próximo álbum eu gostava que se chamasse Luz. Não sabia em que língua é que seria, mas sabia que gostava que se chamasse Luz. Depois acabei por escolher Leoning, que é em Chop, por ser uma língua de uma das culturas que eu mais tenho utilizado na minha música. Eu utilizo instrumentos tradicionais como a timbila e a mbira, o xitente, que são instrumentos tradicionais da cultura Xop, e achei que era uma forma de homenagear também este grupo étnico que tanto tem dado para o património cultural de Moçambique. Mas por trás deste nome vinha mesmo este conceito de nós podermos ser sal e luz nos lugares onde nós estamos, podemos ser uma influência positiva e de uma forma muito proativa. Então a minha ideia e o meu conceito era: estamos a viver um tempo difícil globalmente, precisamos de olhar mais uns para os outros, precisamos de olhar sem indiferença uns para os outros, precisamos de ser luz, precisamos de não fechar os olhos às situações que estão à nossa volta, mas precisamos de abrir e largar essa luz dos nossos olhos e tornar a sociedade e a nossa esfera, as pessoas que estão na nossa proximidade, poderem ser influenciadas por esta luz que existe dentro de cada um de nós, que às vezes fica um pouco ofuscada por causa das circunstâncias e situações mais rotineiras da vida.
E lá está, este disco foi sendo criado durante o ano de 2018 e 2019, portanto, antes da chegada da pandemia. O que é que lhe fez ter essa reflexão sobre toda essa escuridão que há neste momento?
Para já, há um lado muito óbvio de preocupação com o mundo, até no sentido mais físico, da crise climática, entre todas as coisas que nós vimos acontecer. Para mim, ainda teve mais significado quando aconteceram as cheias em Moçambique. Aliás, aconteceram os ciclones e, consequentemente, as cheias, cuja culpa era única e simplesmente as alterações climáticas, né? Isso começa a ser sintomático de que o planeta está doente. Portanto, para mim era muito evidente que é muito importante nós, em estas situações. Depois temos a questão das guerras, temos a questão da saúde mental, a forma como os problemas de saúde mental têm aumentado muito na nossa sociedade, principalmente para as pessoas que vivem nos meios urbanos, que passam muito por nós estarmos indiferentes uns aos outros. Não porque a nossa natureza seja essa, mas porque estamos um pouco centrados nas nossas carreiras, nas nossas famílias. E para mim é urgente que nós, independentemente da religião, independentemente do estado social, é urgente que nós possamos olhar o mundo com mais compaixão, com mais amor, e que paremos uns pelos outros e que nos insurjamos quando há injustiças que não nos afetam diretamente a nós, mas que afetam outras pessoas também. E então estas eram as coisas que mais me induziam a dar este nome de Leoning, e obviamente a minha fé. Então há sempre esta ligação daquilo que eu creio, e muito mais do que aquilo que eu creio, daquilo que eu posso praticar no meu dia-a-dia, e uma espécie de incentivo aos outros de vamos pôr em prática aquilo que são os nossos valores e aquilo que é a nossa fé.
Entrando dentro deste disco, a primeira pista chama-se Mamá.
Esta música é composta pelo Delfino Guerreiro, que é um compositor moçambicano de Cabo Delgado, que é uma região que fica no norte de Moçambique, que nos últimos anos tem passado por situações complicadas, ataques terroristas, tem trazido muitos refugiados. Então, o Mamá é uma espécie de elogio a todas as mães que se sacrificam para que os seus filhos possam ter uma nova oportunidade na vida, para que possam ter uma vida melhor do que elas tiveram. E a pensão pergunta várias vezes: mãe, para onde é que tu vais? Onde é que tu foste? E a mãe diz que eu fui trabalhar para que tu possas ter um futuro melhor, né? Então é uma espécie de elogio às mães africanas, aqui em particular às mães moçambicanas, de agradecimento, quer meu, quer do Deltin, que sentimos isso na pele em relação às nossas mães, um agradecimento genuíno pelo esforço que elas fazem para que o mundo seja melhor através do investimento que fazem nas nossas vidas enquanto filhos.
Segunda estação, digamos assim, no seu disco, Oio Oio, bem-vindos.
Oio Oio.
Tem uma história atrás dessa canção?
Sim, a canção é basicamente uma história. Ela é muito storytelling, mas obviamente não é fácil de perceber porque ela é toda cantada em Xangana, numa língua de Moçambique, mas oi, oi, significa bem-vindo. E este é se calhar o tema que introduz o disco na sua essência total. É uma história de um homem que nasce, vive, morre, a conhecer o propósito que Deus colocou para a sua vida. E por ele conhecer muito bem o propósito pelo qual vive, é uma pessoa que enfrenta as adversidades da vida com muita fé, com muita esperança, com muita alegria, não se demove facilmente porque sabe que um dia vai morrer, mas sabe que aquilo que é o seu legado enquanto alguém que se sente abençoado, independentemente de não ser rico, sabe que as coisas todas se irão, mas que aquilo que nós deixamos para trás é fundamental e que é fundamental nós não andarmos perdidos aqui neste pequeno espaço de tempo em que andamos no mundo, mas que encontremos um propósito. Então, oio, oio, é um bocadinho este, são estas boas-vindas a uma vida com propósito. Propósito, é uma vida em que nós sabemos porque é que nós andamos aqui e é uma vida em que nós não desesperamos quando surgem adversidades.
Tem também a música No Guns, parece um pouco óbvia a temática desta música. Pensou num conflito em particular?
Esta música foi composta com mais dois colaboradores, um da Gâmbia e o outro de Moçambique, e era claramente uma música sobre paz. E aqui estávamos a pensar muito nos conflitos que existem nos países africanos, que perpetuam muitas vezes uma situação que não permite ao continente africano crescer e desenvolver-se de uma forma plena, mas num sentido mais universal de chamada a atenção de que todos somos responsáveis, nós individualmente, mas que os governos, os ministérios, as grandes instituições, elas são chamadas a estarem responsáveis pela não circulação de armas e as armas não só as armas físicas, mas documentos, são guerras que são promovidas. É aqui uma chamada de atenção para todos aqueles que têm um papel de responsabilidade maior na sociedade, de não pactuarem com situações de guerra, situações de conflito e chamar a responsabilidade a todos nós de podermos contribuir de uma forma direta para a paz e, portanto, será um dos temas assim mais ativistas aqui deste álbum.
Sem entrarmos em todas as músicas, há outra cujo título interpela: Song of Africa.
Song of Africa é uma canção muito bonita, como outra abordagem musical, tem cordas, é uma música mais introspectiva, fala sobre esta inconstância de sermos viajantes no mundo, né? Eu sou moçambicana, mas vivo em Portugal há 32 anos, como muitos outros vivo na diáspora, e essa viagem na diáspora às vezes faz-nos sentir um pouco perdidos naquilo que diz respeito à nossa identidade, e o Song of Africa é uma canção que fala sobre todos aqueles símbolos que associamos a uma vivência em África, a terra molhada, as plantações de café, de chá, o suor, o pôr do sol, as crianças a brincarem, mas sempre com uma interrogação: será que a África conhece a canção que existe dentro de mim? Então, é uma homenagem, no fundo, a este estatuto de sermos um pouco nómadas de coração, mas ao mesmo tempo também sermos mais ricos por podermos abraçar mais do que uma nação de uma forma muito genuína e verdadeira. É uma composição de uma cantautora portuguesa, a Susana Travassos, que sentiu que tinha feito esta composição e que ela seria para mim, encaixaria muito bem na minha voz, na minha condição de imigrante.
E lá está, isto tem um eco especial nesta época que estamos a viver, em que há uma série de questionamentos sobre a identidade, sobre a história, o passado colonial, sobre as estátuas que se derrubam. Como é que olha para o surgimento ou para o reforço destes movimentos para que se conte a história de outra forma?
Sinto alguma resistência, não é, por parte de muitas pessoas que não se identificam como racistas e que ficam muitas vezes chocadas pelo facto de se dizer que há racismo em Portugal ou noutros sítios, as pessoas não se identificam com isso, porque de facto as vozes de quem tem sofrido racismo têm sido silenciadas pelo sistema económico em que vivemos, pelo facto de muitas vezes os negros ocuparem posições de menor destaque ou de terem menor instrução ou de não terem uma posição de poder na na sociedade. E ao surgirem estes movimentos de visibilidade daquilo que é o racismo, há uma espécie de estranheza, como se fosse um assunto atual, como se fosse um assunto da moda, não é? E, portanto, enquanto negra, muitas vezes dói-me perceber que há pessoas que não entendem que o racismo é, de facto, uma realidade, que não se trata só das pessoas se fazerem de coitadinhas e de se sentirem muito vitimizadas. Eu não sou uma pessoa que me vitimize, trabalho, faço a minha parte, não passo a vida a pensar, ah, eu sou negra, então não me vão escolher para isto ou para aquilo, mas já vivi na pele muitas situações difíceis em que eu sei que o facto de ter uma pele diferente dificultou o meu trabalho. Eu não foco nisso, porque também acho que as pessoas não devem focar, mas entristece-me muitas vezes ver que há pessoas que quase querem abafar, não exageremos, porque não é uma situação que lhes toque. Então acho que é um tempo muito importante em que é importante conversar, falar sobre uma ferida que está aberta, que começa há muitos anos atrás com o processo de colonialismo, com o processo da escravatura. É uma ferida gigante que finalmente está completamente exposta, mas essa fratura exposta faz parte de um corpo e desse corpo fazemos parte todos nós, toda uma família, e nas famílias as pessoas têm que conversar sobre as nossas fraturas internas e externas para que elas possam ser saradas. Então eu vejo também, por um lado me dói muito ver alguma ignorância, ver falta de empatia, a tentativa de igualar as lutas, quando nós não estamos a falar de uma luta de superioridade negra, mas estamos a falar de uma luta de igualdade. Por um lado me dói isso, por outro lado vejo este tempo como uma oportunidade para que uma ferida gigante possa finalmente começar a ser sarada e começar a ser tratada, porque se torna evidente e porque as vozes, não apenas negras, mas as vozes de toda uma sociedade que está a entender o problema que está por trás disso, se estão a levantar. Então acho que é mesmo uma oportunidade, e todas as mortes que têm acontecido, todas as situações que têm acontecido, não serem ilusão e não ficarem silenciadas. Acho que é muito importante, porque durante muitos anos houve muitas situações que ficaram silenciadas e que foram socialmente aceites, e portanto esta é uma oportunidade de nós sararmos uma ferida que é uma ferida mundial.
O assassinato há dias de Bruno Candé, o que é que traduz, a seu ver?
Para mim traduz uma evidência, obviamente que é chocante, mas não é surpreendente. Conheço muitas pessoas que o conheciam e, portanto, faz-me sentir que esta é uma situação que deveria ter acontecido a qualquer um de nós, e aqui de nós falo de afrodescendentes que vivem em Lisboa, mas não é uma situação que seja surpreendente. Acho que o facto de terem sido proferidas as palavras que foram proferidas, o facto de ter sido a pessoa que foi, acaba por nos tocar, obviamente. Estamos a falar de um pai, de filhos, de um ator que era muito querido por muitas pessoas, toca mais em nós, mas lá está, eu quero acreditar que esta não será uma morte em vão, será uma morte para evidenciar algo que muitas vezes as pessoas não entendem. Há pouco tempo houve aqui em Portugal a marcha também das vidas negras importam, e estávamos no meio da pandemia e foi com muita surpresa que as pessoas se aperceberam que havia muita gente na rua, e havia muita gente na rua pela primeira vez, afrodescendente, com vontade de gritar e dizer eu sinto isto na pele. E as pessoas não saíram da rua só porque são super irresponsáveis. Já houve imensas manifestações de SOS Racismo, tenho participado em algumas das ações de promoção de SOS Racismo. As pessoas não saíram porque estavam dispostas a arriscar a vida ou para mostrarem que eram contra as autoridades. As pessoas saíram à rua porque finalmente começam a sentir que é possível gritar e dizer que isto está a acontecer. Portanto, esta morte do Bruno Candé é horrível, é muito chocante, mas infelizmente é só mais uma, e portanto que ela possa servir para evidenciar uma situação fraturante, e vou voltar a repetir-me, esta situação de uma ferida interna que se está a tornar uma fratura exposta e que precisa de ser sarada.
Este tem sido um ano peculiar. Como é que o tem vivido?
Com a serenidade possível. Tem sido um tempo de pousar, pensar mais em toda a situação mundial, seja em relação à pandemia, seja em relação a estas questões de racismo, sejam outras, porque há muitas outras coisas a acontecer, nomeadamente em Cabo Delgado, que tem havido ataques terroristas. As pessoas continuam a morrer de outras causas e continua a haver outras situações, continua a haver assédio, continua a haver violência, mas tem sido um tempo de maior reflexão, maior introspeção. Vejo este ano como um ano de grande aprendizagem.
lançou este barco ao mar. A priori deveria vir apresentar o seu trabalho daqui a uns meses aqui em Paris. Como é que encara todo este processo em que vai apresentar o seu disco?
Novembro tem sido sempre uma altura em que, por norma, temos saído de Portugal e feito concertos fora. Temos previsto dois concertos em França, um do Liboning, o outro é uma participação. O meu objetivo enquanto músico tem sido sempre expandir a minha música para este mercado europeu e internacional. Agora eu vejo as coisas com muita calma. Sei que se calhar de um dia para o outro os concertos podem ser cancelados, podem não acontecer. Então vejo com necessidade de urgentemente continuarmos a alimentar da música. Pode ser feito de uma forma digital, pode ser feito de uma forma presencial. E obviamente terei muito gosto em vir tocar a Paris, mas não quero ficar ansiosa com isso. Quero poder esperar com paciência e nessa altura usufruir. Estou muito consciente da urgência de aproveitar um dia de cada vez, mas muito consciente de que de um dia para o outro as coisas podem mudar.
É um pouco, se calhar, um pouco cedo para estar a falar nisso, uma vez que ainda está no processo de apresentação do seu segundo disco, mas tem ideias de terceiro?
Sim. Já sei um bocado aquilo que quero fazer num próximo álbum. Ainda não faz muito sentido falar sobre isso, porque quero ainda experimentar, mas já tenho compositores pensados, já tenho ideias pensadas, neste caso não necessariamente ao som, mas em relação às letras e à forma de me exprimir, mas sim, já penso num terceiro álbum, e num quarto, para ser sincero.
Era Selma Wamuz, cantora de origem moçambicana, com quem falamos do seu segundo álbum recentemente lançado, Liboning. Por hoje é tudo, obrigada pela vossa atenção e até breve. Missa Veni, Missa Veni.